Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Relíquias de Casa Velha. Capítulo 1. Uma noite, voltando para casa, trazia tanto sono que não dei corda ao relogio. Pode ser também que é vista de uma senhora que encontrei aqui em casa do comendador. Contribui-se para aquele esquecimento, mas estas duas razões destroem-se. Cogitação tira o sono, e o sono impede a cogitação, só uma das causas devia ser verdadeira. Ponhamos que nenhuma, e fiquemos no principal, que é o relógio parado de manhã, quando me levantei, ouvindo 10 horas no relógio da casa. Morava então em 1893, em uma casa de pensão no Catete. Já por esse tempo este gênero de residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela era pequena e tranquila. Os 400 contos de réis mil me casa exclusiva e propria, mas em primeiro lugar, já eu ali residia quando os adquiri, por jogo de praça. Em segundo lugar, era um solteirão de 40 anos, tão afeito ávida de hospedaria que me seria impossível morar só. Casar não era menos impossível. Não é que me faltassem noivas, desde os fins de milvas. 891 mais de uma dama, e não das menos belas, o olhou para mim com olhos brandos e amigos. Uma das filhas do comendador tratava-me com particular atenção. A nenhuma dei corda, o celibato era minha alma, a minha vocação, o meu costume, a minha única aventura. A Maria de empreitada e por desfastio. Uma ou duas aventuras por ano bastavam um coração meio inclinado ao ocaso e à noite. Talvez por isso dei alguma atenção à senhora que via em casa do comendador, na véspera. Era uma criatura morena robusta, 28 a 30 anos. Vestida de escuro, entrou às 10 horas acompanhada de uma tia velha. A recepção que lhes era o mais cerimoniosa que a que as outras, era a primeira vez que ali ia. Eu era a terceira. Perguntei se era viúva. Não é casada. A com quem? Com o estancieiro do Rio Grande. A chama-me.
Sei que ele.
Fonseca, ela Maria Cora. O marido não veio com ela. Está no Rio Grande. Não soube mais nada, mas a figura da dama interessou-me pelas graças físicas, que eram o oposto que poderiam sonhar poetas românticos e artistas serafif. Conversei com ela alguns minutos, sobre coisas indiferentes, umas suficientes para escutar-lhe a voz, que era musical, e saber que tinha opiniões republicanas. Deixou-me confessar a que não as professava de espécie alguma, declarei-me vagamente pelo futuro do país. Quando ela falava, tinha um modo de umedecer os beiços, não sei se casual, mas gracioso e picante. Creio que vistas assim ao pé, as fissões não eram tão corretas como pareciam à distância, mas eram mais suas, mais originas.